Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, de certa maneira é continuar um pouco na linha do que estávamos falando a senadora Vanessa e eu aqui. A ideia de que esse país, para sair dessa crise, vai precisar saber o que é que interessa a este país e não apenas a esse político, a esse partido. A eleição direta, por exemplo, tem que ser discutida no interesse do país. E aí temos que levar em conta que é o melhor caminho para dar legitimidade, mas que é um risco 90 dias no processo eleitoral, nesse clima de uma economia conturbada, ameaçada, sem confiança nem credibilidade. Imagine 90 dias de debates entre candidatos, quase todos provavelmente sob suspeitas de Lava Jato ou outra, debatendo para ganhar voto e não para construir o país. Debatendo na urgência daquele momento. Então, eleição direta. Pode ser, tudo bem. Mas como é que a gente blinda a economia durante o período? Como é que a gente blinda a segurança das cidades durante o período? Como é que a gente continua a luta contra o crime organizado durante a campanha? Então, é preciso ter isto. E neste pacto, nesse acordo, é preciso não jogar fora o que foi feito até aqui. É preciso não jogar fora a democracia, por isso tem que ser feito dentro, de acordo com a Constituição. É preciso não jogar fora essa conquista maravilhosa dos anos 90, que foi a estabilidade monetária, que deve muito a Itamar, a Fernando Henrique e a Lula. É preciso não jogar fora os projetos sociais que começaram lá com Sarney, que Fernando Henrique fez o avanço com a Bolsa Escola, que o presidente Lula ampliou para o Brasil, embora, a meu ver, degradando a concepção, porque tirou a educação como eixo central e transformou apenas em um projeto assistencial. É preciso não jogar fora a recuperação desses últimos 12 meses durante o presidente Temer. Impeachment, renúncia, o que foi feito nesse período não deve ser jogado fora. E aí entram as reformas. A gente não pode jogar fora a busca das reformas que nós estamos tentando, senador Paim. Com os ajustes que o senador Paim propõe, com os ajustes que os sindicatos propõem, tudo bem, desde que a gente diga, terminou isso, vamos ter sustentabilidade na Previdência. Talvez, deixando de gastar recursos de contribuições com projetos, mas aí vem fome, aí vem miséria, aí vem pobreza, aí a saúde sofre, e jogar esse dinheiro para a Previdência. Eu não sou favorável a isso, porque para mim a gente tem que investir nas crianças e não nos velhos como eu. Pois bem, nós temos que ter esse pacto. E outra coisa que não podemos jogar fora são as conquistas da Lava Jato. Se a gente faz um acordo para não jogar fora a democracia, a estabilidade monetária, os projetos sociais, a recuperação econômica, incluindo aí as reformas, a Lava Jato, aí a gente pode fazer um acordo nacional. Não sou otimista que esse discurso vai trazer influência nisto. Tentei muito em 2014. Falei com o presidente Sarney diversas vezes, falei com o presidente Fernando Henrique, enviei mensagens para o presidente Lula, me lembro bem, pelo Sigmaringa Seixas e pelo governador Hollenberg, que levou. Falei com o CNBB, falei com empresários como Gerdau. Disse, ou a gente se acorda ou a gente se perde. Se acorda, não foi um erro gramatical, se acordar no sentido de fazer um acordo, não é acordar no sentido de despertar. Ou a gente se acorda ou a gente não acorda. Me lembra até uma poesia de um poeta aqui, nosso, que quando teve aqui o roqueiro, ele dizia, ou a gente se raune, do índio Raoni, ou a gente se extingue, do roqueiro Sting. Ou a gente se raune, ou a gente se extingue. Ou a gente se acorda, ou a gente não acorda o Brasil. Pior do que acordar, ou a gente não solta o Brasil. O Brasil está amarrado. É um erro do hino nacional dizer gigante deitado em berço esplêndido. É gigante amarrado num berço esplêndido. Tem que desamarrar esse país. Isso exige reformas. atendendo, sobretudo, aos que necessitam. E aí eu digo minha ordem quando eu tomo uma decisão de como votar, senador. Primeiro, a Previdência, trabalhista e qualquer outra reforma chegar aqui. Primeiro, o Brasil e seu futuro. É a minha primeira prioridade, senador. Segundo, os desempregados e pobres. Terceiro, as crianças e jovens. Quarto, os trabalhadores empregados. Eu ponho em quarto lugar. Até porque essas crianças e jovens são filhos deles. Até porque os desempregados são irmãos deles. E o Brasil é deles, é a casa deles. Aí depois, as necessidades de mudanças estruturais que o país precisa, a distribuição de renda. Mas eu começo pelo Brasil. Alguns dizem que isso não existe. Antigamente, quando era jovem, até fazia sentido dizer, não, existem duas classes. Ou você está com os trabalhadores ou está com os capitalistas, não existe Brasil. Não era certo naquela época, mas agora é pior. Até porque a definição de trabalhadores é vago. Trabalhadores hoje, aí te inclui um grupo de R$33 mil no setor público, com diversos direitos, e os terceirizados. Aqui mesmo, nessa casa, a gente pode usar a palavra trabalhador como unidade dos que são do quadro do Senado e os que são terceirizados? Dá para usar uma palavra só para esses dois grupos? Isso vale para o Brasil inteiro. Então eu ponho o Brasil. Se a gente fizer isso, para a gente fazer isso, a gente vai precisar trazer duas coisas para o processo: decência e inteligência. Eu acho que está fazendo sem muita decência política e sem muita inteligência. Me desculpe o presidente Temer. Receber aquele senhor, ter aquela conversa, não foi decente, mas nem foi inteligente também. Foi de uma ingenuidade grotesca. Até porque, depois que inventaram isso, a política tem que mudar. Mais uma vez, eu vou citar aqui o presidente Sarney. Foi aqui na frente uma vez, com isso aqui vazio, e no meio de uma crise, já há uns 10 anos, eu perguntei, presidente, como é possível esse Senado vazio com uma crise dessa? Ele puxou o telefone e disse, nós não entendemos ainda isso. Antigamente, a gente se relacionava com o eleitor a cada 4 anos, senador a cada 8. Hoje é a cada 4 segundos. Hoje nós estamos online, como se diz, desculpe a palavra, esse estrangeirismo, estamos online com o eleitor. A gente não entendeu isso. Hoje toda conversa é gravada. Hoje toda relação é pública. Acabou a privacidade nas relações políticas. E isso é bom. O presidente não entendeu isso. Meio antigo na maneira de fazer política. Então, precisa retomar decência e inteligência. Precisamos retomar credibilidade da política. Precisamos manter o rumo da economia, continuando o crescimento, barrando a inflação, fazendo as reformas e aumentando o emprego. Nós precisamos dar continuidade. Esse é o problema. Nós precisamos mudar dando continuidade. Esse é o desafio. Eu lembro, senador Painha, senador Paulo, que eu era governador do Partido dos Trabalhadores e em setembro de 98, um mês antes das eleições presidenciais e de governador, eu fiz uma entrevista na página Amarelas e eu disse, presidente, não, disse não, presidente, a entrevista à revista, se o Lula ganhar, meu candidato, era o Lula, ele precisa manter o Malan por 100 dias. Continuidade. Para dar estabilidade, credibilidade, quase me expulsam. 2 ou 3 anos depois, eu estava um dia no escritório do presidente Lula e, de repente, ele diz, você tinha razão. Eu disse, razão em quê? Ele não era nem candidato, 2001. Ele disse, naquilo do Malan. E ele levou a sério. Quando ele chamou Palocci, Palocci deu continuidade. Aliás, depois eu disse, é Malan sem ser ele pessoalmente. Porque ele cansou depois de estar aquele tempo todo e da crise de 98. Mas tem que dar continuidade. A gente não muda economia por decreto de um dia para o outro. É um processo criando as bases de sustentabilidade necessárias. Então, eu creio que nós precisamos definir um acordo de como vai ser a continuação, com o Temer continuando, com renúncia, com eleição indireta, com eleição direta, seja o que for. Porque aí está uma falha, entre outras, do discurso do presidente ontem. Discurso, ele deveria ter começado dizendo: brasileiros, amigos, como quisesse, o Brasil é maior que eu, presidente. É maior do que qualquer presidente. É maior do que qualquer político e de todos os políticos de hoje. O Brasil é maior que nós. Então ele tem que fazer política pensando nele. E isso exige pensar 20, 30 anos na frente. Mas não estamos fazendo. A eleição direta vai ser boa ou ruim para um processo histórico que passa por esse ano? Tudo isso tem que ser discutido. Não se fez isso no impeachment da Dilma. Simplesmente se tirou, até porque o vice era dela, sem dizer o que é que continua, o que é que a gente mantém, para onde vai o Brasil com o vice no exercício da presidência. Está na hora de tirarmos o proveito dessa crise, é dizer, não sairemos da crise, apenas entraremos de uma e outra, e uma e outra, e uma e outra. Não sairemos da crise com C maiúsculo, apenas das pequenininhas com C minúsculo, enquanto não definirmos duas coisas, e aí eu termino para dar uma parte. Um, como retomar coesão nesse país? O país virá uma unidade, uma família muito forte, a palavra, uma unidade. E segundo, um rumo para essa unidade. Como sermos um, dividido em grupos, classes, pensamentos, mas um, chamado Brasil. Como somos na Copa do Mundo, na torcida. Como torcer pelo Brasil fora da Copa. E segundo, como ganhar o próximo século, e não apenas a próxima Copa. Coesão e rumo. Esse deveria ser o centro da busca de um grande acordo entre todos nós, essa geração de políticos, que se não fizermos isso, vamos deixar uma marca muito ruim para nós, daqui a 100 anos. Vão nos ver como aqueles que, em vez de construirmos coesão e darmos um rumo, esgarçamos o tecido social, fizemos o país degradar-se, entrar em decadência e sem perplexidade de um futuro produtivo e justo e livre. Era isso, senhor presidente, mas tenho ainda alguns minutos que eu quero passar ao senador Painha, ao senador Paulo.
7 minutos ainda.
Senador,
veja bem.
Senador, acho que, não sei se ele passou para mim. Para mim?
O senador pediu, Painha pediu antes.
Mas eu cheguei bem rápido para dar tempo para o senador Paulo Rocha e as suas conclusões. Primeiro, senador Gustavo, quero cumprimentar o seu partido, o PPS. Seu partido, o PPS, foi um dos primeiros a defender a saída da presidenta Dilma, porque discordava, por suas razões, do modelo que ela estava implementando no país. Enfim, aí veio os argumentos para o impeachment. Mas o seu partido também, ontem, foi o primeiro partido a dizer não. Assim também não dá. E eu vi o líder Roberto Freire, que eu conheço há tantos anos, dizer que o partido estava saindo da base do governo. Eu espero que todos aqueles outros partidos tenham essa mesma grandeza, que isso para mim é grandeza. Tiveram uma opinião no passado, baseado nos seus argumentos, que eu não vou aqui fazer esse debate, né? Que não leva a nada, porque não leva a nada, é ficar um debate que não vai levar a lugar nenhum. Mas teve também a grandeza de dizer, não, eu saio do governo. Me parece que pediram que o Ministro da Justiça ficasse, pela questão institucional e até perigos, que a gente pode muito bem saber o que pode acontecer. E eu conheço bem o Jugman, né? A pronúncia é essa mesmo?
É essa mesmo.
Jugman. Conheço bem ele. E até acho que foi uma precaução até adequada. Porque a gente sabe que, de repente, eu lembrei ontem, só vou falar dessa aula bem rápida, 64 aconteceu. Então, eu entendi. O partido sai, não apoia o governo, mas deixou lá, naquele ponto estratégico, o ex-deputado federal, porque agora sempre foi deputado, mas agora é ministro, estrategicamente. Então, eu quero cumprimentar pela coerência. Apoiamos, percebemos que há erro de rumo, estamos saindo, não estamos mais apoiando. Primeira questão é essa, E cumprimento, que eu concordo com o conjunto do seu pronunciamento. Porque Vossa Excelência fala naquilo, acho que nós temos insistido, e muitas vezes aqui falamos, é preciso um projeto de nação. E a gente não está vendo o projeto de nação. Não estamos vendo. E Vossa Excelência lembra o tempo, não é só agora, né? E, de fato, precisamos, não é só dizer eleições gerais, como eu digo. E digo desde um ano e meio atrás, assinamos um documento junto com Vossa Excelência, dizendo que, naquele momento, a melhor saída não era impeachment, era as eleições gerais. E reuníamos, nós éramos 6 senadores no início e Vossa Excelência era um deles. Eu falo isso de forma afirmativa, a história de Vossa Excelência. Não deu certo, estamos nessa crise novamente, que pode a crise até 2018, ou pode nós, por uma saída política, resolver a crise. Mas, por fim, já para concluir, que vai ficar em um minuto, mais ou menos, eu estou com a CPI da Previdência, estou na presidência, e é impressionante, André Cristóvão. Por incrível que pareça, o que nós dizíamos era verdade. Tivemos a última reunião, vieram 5 representantes do governo, e veio um que não representava o governo, que era contra a tese de que a Previdência estava falida. Eles disseram lá, eu perguntei para eles, olha, sempre uma dúvida é o seguinte, quem paga os servidores públicos? É ou não é o dinheiro da Previdência? É. E o dinheiro da Previdência deveria ser usado para pagar o servidor público? E não é só desse governo, é no longo da história. E eu sempre denunciando. 2, aquilo que está na Constituição, dinheiro, tributação sobre lucro, faturamento, PIS/PASEP, enfim, o CONFINS, a CPMF na época, enfim, esse dinheiro que nós, constituintes, sabíamos, com o avanço da tecnologia, da robótica, da cibernética, cada vez mais a produção se daria pelas máquinas e menos pelo trabalho individual do homem, que nós teríamos que pensar no faturamento e no lucro e não somente no salário individual de cada um para contribuir para a Previdência. Esse dinheiro vocês repassam para a Previdência, o que corresponde a ela? Não. Nós só botamos a contribuição do empregado e do empregador. E quando foi retirado aqueles 20% sobre a folha, que diz que ia gerar mais emprego, gerou emprego, isso é uma adesão de governo, não gerou emprego nenhum. Então, a nossa Previdência é solidária, mas ela tem as fontes de recursos. Não é correto. Não é correto tirarem aquilo que é da Previdência e passam para as outras áreas sem conversar, sem dialogar, sem mostrar. Como é que faz? Daí vão quebrar mesmo. Por isso que eu não sou contra a tese, Vossa Excelência, claro. Temos que olhar para as crianças, temos que olhar para os jovens, temos que olhar para os adultos, claro que temos que olhar para os trabalhadores, temos que olhar para os empresários, temos que olhar até para os banqueiros. Embora, lá na CPI da Previdência, sabe quem são os maiores devedores? Além desse JBS, que é um dos maiores, que mais deve lá, é o que mais deve lá, eu já recebi já a lista, são os bancos. Desde Bradesco, Itaú e Companhia Limitada. Então, essa parte que eu faço a Vossa Excelência é uma contribuição ao seu pronunciamento. Mas não tenha dúvida, o conjunto da obra, eu concordo com o seu pronunciamento. Cerrei até porque eu falei 3 minutos e ia falar 1.
Eu lamento, mas, senador Paulo Rocha, a gente vai ter tempo para fazer essas conversas. Eu vou encerrar dizendo apenas, senador, que isso da Previdência, eu até acho que, de fato, pode ser que estejam tirando recursos para outros lugares. Mas aí tem que saber de onde tira para pagar os funcionários. Porque se vai tirar da educação, eu prefiro que tire da minha previdência. Porque temos que analisar, como o senhor disse, a gente tem que dar para criança, para adulto, para isso, mas eu acrescento uma coisa, com a consciência de que os recursos são limitados, que não dá para atender a tudo como cada um quer. Aí foi o truque que o Brasil usou durante décadas, chamado inflação. Tem 5 pessoas pedindo cada um R$1, mas só tem 4. Como é que o Brasil fez ao longo da história? Só tem 4 e pedia-se 5. Como é que a gente fazia? A gente dava os 5 e só valia 4. 20% de inflação, 25%, aliás. É assim que a gente fazia. Entra mais um pedindo, a gente dá para esse mais um. Só tinha 4, dá para mais um. Aí diz, está dando R$1, mas o R$1 só vale menos. Isso não pode, porque isso é ilusionismo, isso é mentira, isso é roubo. Inflação é roubo. Só que em vez de roubar um pedaço do dinheiro, em vez de roubar o dinheiro, rouba um pedaço do dinheiro. Dá o dinheiro inteiro, mas leva um pedacinho. É coisa de mágico, não é coisa de economista. Mas isso é outra discussão que a gente deveria fazer. Como equilibrar as contas nacionais, dando os direitos que os aposentados têm, mas também as crianças um dia vão ter, quando ficarem velhinhas. É isso, senhor presidente, com meus agradecimentos pela prorrogação que deu.